Uma análise feita com estudos publicados entre 1998 e 2023 mostra que a gravidez ainda é o principal caminho para a parentalidade para homens trans, ou seja, a relação entre aqueles que cuidam, educam e compõem o núcleo familiar de uma criança. Durante a gestação, essa população vivencia a disforia de gênero e, consequentemente, o isolamento, o que afeta o relacionamento com os filhos. Social e institucionalmente, essa parcela da população enfrenta constante negação de direitos, que vão desde a legislação até serviços de saúde. Quando falamos sobre a gestação transmasculina, é importante ressaltar que cada experiência é única e depende de diversos fatores, como condição financeira, acesso a serviços de saúde, sexualidade, raça e condições psíquicas. Mas, de forma geral, os principais desafios enfrentados pela população transmasculina durante a gestação são os processos disfóricos corporais. É o que explica a psicóloga Letícia Carolina Boff, doutoranda em psicologia pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, e pesquisadora na área dos estudos de gênero, saúde da população transexual, homens trans e transmasculinidades.
Algumas pessoas podem ter dificuldade em lidar com partes específicas do corpo, como genitália e peitos, por exemplo, além do sentimento de dissociação com seu gênero. Tais questões podem influenciar na saúde mental dos sujeitos, assim como o enfrentamento a diversas violências e transfobias.
Letícia aponta ainda que os cuidados físicos gestacionais para pessoas transmasculinas não são diferentes dos cuidados com mulheres cisgêneras. No entanto, os profissionais de saúde devem tomar cuidado com pronomes, por exemplo.
Nesse sentido, as necessidades dos cuidados gestacionais para pessoas transmasculinas, fisiologicamente, não diferem das pessoas cisgêneras, mas requer mais atenção ao uso de pronomes, gênero e papel parental corretos, conforme o desejo da pessoa gestante.
Outro ponto destacado pela psicóloga são os cuidados com os ambientes hospitalares e o respeito dos profissionais da saúde.
Também é importante tornar os ambientes hospitalares ou obstétricos mais neutros, com especial atenção à disponibilidade de banheiros e documentos que tenham linguagem direcionada ao feminino.
Letícia diz ainda que, para aprimorar o atendimento a gestantes transmasculinos, de maneira inclusiva e acessível, os profissionais da saúde devem buscar a capacitação para lidar com essa parcela da população e com suas possíveis demandas, como contracepção e possibilidades de aleitamento.
É importante salientar que os profissionais de saúde estejam bem informados sobre as possíveis demandas de pessoas transmasculinas. Por exemplo, para contracepção, para aqueles que não querem gerar, modos de acesso à reprodução assistida para aqueles que querem gerar e quais são as possibilidades de aleitamento para quem deseja aleitar, seja com banco de leite humano, seja ao peito para os homens que desejam, seja aleitamento por fórmula ou até mesmo a indução à lactação para pessoas companheiras que queiram e podem lactar.
Nessas situações, o apoio psicológico e o suporte familiar são fundamentais.
É importante que pais parturientes possam contar com apoio psicológico profissional, além de suporte familiar, de pessoas companheiras, famílias e amigos para sentirem-se em ambiente seguro ao enfrentarem possíveis violências, além do próprio processo gestacional, que também pode ser muito desafiador.
A psicóloga conclui dizendo que é necessário pensar sobre os direitos reprodutivos e de constituição familiar.
Por fim, é importante pensarmos também sobre os direitos sexuais e reprodutivos de pessoas trans, que devem obter mais atenção no sistema de saúde, com políticas públicas, pensando que o direito a constituir família consta na Constituição Federal.
Ana Clara Casotti, Rádio USP Ribeirão Preto.